E ele orientou, coordenou todas as forças para que Sarney assumisse. Inclusive o MDB, desde aqueles que já tinham resistência ao nome de Sarney para vice, todos, o doutor Ulisses coordenou para garantir a posse de Sarney. E se o general Leônidas foi o militar que com a sua espada garantiu e orientou e impôs e tinha todo o processo de coordenação militar na sua mão, o doutor Ulisses, presidente do PMDB, presidente da Assembleia Nacional Constituinte e presidente da Câmara dos Deputados, tinha todo o esquema político para garantir, como garantiu a posse de Sarney. Isso não é ato daquilo que está na biografia. Ulisses não tem grandeza nem espírito público. É um político menor, que tem o gosto de arte da política, puro gosto de jogo, sem nada mais. Não. A atitude de Ulisses foi uma atitude de grandeza. Foi um gesto de grandeza. E o doutor Sarney devia ser grato. Mas não foi só este um gesto que caracteriza a vida do doutor Ulisses. Antes de chegar esse gesto, que foi um gesto da vitória, foram muitos os gestos na hora da luta contra a ditadura. A época que o doutor Sarney era presidente do PDS, era presidente da Arena, foi o líder que liderou a campanha para derrubar as diretas já. Ele coordenou e derrubou. Foi o líder da campanha para extinguir a Arena e MDB. E foi o presidente do PDS. Naquela altura, o doutor Ulisses estava do lado de cá. Não de receber as benesses do governo, mas de ser apontado permanentemente como chamado inimigo da revolução. Não fora o doutor Ulisses justamente chamado doutor diretas já, o colégio eleitoral não seria democrata com a coragem de derrotar o candidato do governo. Ali foi também o doutor Ulisses. Candidato natural do MDB a presidente da República, se a eleição fosse direta, não precisou ninguém lhe dizer que, havendo a chance da indireta no colégio eleitoral, ele, que ao início era contra, porque achava que seria uma humilhação participar do colégio eleitoral que o MDB tinha combatido ao longo do tempo, aceitou. Aceitou a coordenação da campanha de Tancredo. E na última hora, o candidato de Tancredo a vice-presidente era Marquesan e era Marcos Maciel. E os dois não aceitaram, porque naquela época, presidente, estava na legislação, perde o mandato o parlamentar que se candidatar por partido diferente daquele pelo qual ele foi eleito. O Marquesan tinha sido eleito deputado pela Arena no Rio Grande do Sul. Perdão, deputado pelo PDS no Rio Grande do Sul. E o Marco Maciel tinha sido eleito pelo PDS do Pernambuco. Se eles fossem candidatos, havia o risco de não valer. E eles perderam o mandato. O Sarney tinha sido eleito senador pela antiga Arena. E a Arena tinha sido extinta. E se criou o PSDB, o PDS. E ele não foi eleito pelo PDS, foi eleito pela Arena. Por isso ele tinha condições de ser candidato. E por essa razão o seu nome foi indicado. E o doutor Ulisses concordou. quando nós do Rio Grande do Sul, o MDB do Rio Grande do Sul, disse que não aceitava, em hipótese nenhuma, o Sarney para vice-presidente, em hipótese nenhuma, e dizia, se o MDB tem um candidato que é o doutor Ulisses, e abre mão da candidatura do doutor Ulisses para fazer a unidade, porque acha que o doutor Ulisses, pela sua biografia, não vai ser aceito, como é que nós vamos aceitar de vice o doutor Sarney, que foi o nosso adversário, o chefe dos nossos adversários até ontem? Foi o doutor Ulisses, que dobrou o Rio Grande do Sul, que dobrou o MDB e que deu a fiança para que o doutor Sarney fosse o vice de Tancredo. Quando morreu Tancredo, havia um movimento. Renunciar em conjunto os seus mandatos. E deixar que o Sarney fizesse o governo dele. Naquela altura, com a dor e a mágoa da morte do doutor Tancredo, eu não sei o que teria acontecido. Foi o doutor Ulisses que, em conjunto com o doutor Sarney, estabeleceram um entendimento de dar um prazo para que todos ficassem, para garantir nomes, todos escolhidos, ministros pelo Tancredo, nenhum pelo Sarney, todos pelo Tancredo, que ele ficasse ali para dar a solidariedade ao presidente Sarney, até o momento em que ele tivesse condições de fazer o seu ministério, o que aconteceu meses depois. Esse é o doutor Sarney. Doutor Ulisses, seu presidente, casou com Dona Mora, viúva com 2 filhos. Eu não estou fazendo em confidência, o que todos sabem. Dona Mora ficou uma viúva muito rica. Apartamentos e prédios deixados pelo seu marido. Uma vez, tempo depois, a dona Mora falando para os mais íntimos, dizia, vocês têm que fazer alguma coisa. Os móveis da Dona Mora, que Ulisses era o administrador, um estava alugado por R$200, por 500. Não havia, não tomava, o doutor Ulisses não tinha conhecimento do que era dinheiro. E teve que encontrar alguém terceiro que fizesse a atualização normal para que a coisa fosse. Porque ele não sabia o que era. Olha, quando eu recebi essa mensagem da Celina, eu voltei a me lembrar. E até hoje não se descobriu-se o corpo do doutor Ulisses Guimarães. Todos aqueles acidentes foram encontrados. Todo a parte aérea, os destroços, todos os cadáveres de todas as pessoas. Já contei daqui e conto de novo. Meses depois da morte, eu passei um dia caminhando ali na beira do mar, onde os destroços tinham caído. E falando com os marinheiros, eles já tinham histórias, até românticas. E eles diziam, não, de madrugada, quando o sol está recém dando as primícias dos seus raios iniciais, a gente vê lá, onde as ondas iniciam, o vulto, magro, magro e alto, caminhando, e olha para nós e faz um sinal de abraço. Aí eu me aprofundei na análise dessa matéria. E falando com psicólogos e médicos, eu entendo, porque até hoje não mais as mães, mas as viúvas da Praça de Maio, querem porque querem encontrar os restos mortais de seus filhos e netos. É que faz parte do nosso ritual enterrar os nossos mortos. A gente vive, a gente convive, a gente tem amor, a gente tem afeto. Eles morrem, a gente chora, a gente vai no cemitério, enterra. De certa forma, a gente diz que ele está descansando. Não se consegue acontecer isso. Nos casos, como aconteceu na tortura da Argentina, onde os mortos desapareceram e até hoje não se tem notícia, fica um vazio na alma dos parentes. Eu mesmo fico a me perguntar com relação ao Dr. Ulisses. O que terá acontecido? Um lugar tão curto ali, não era nem em alto mar, nem nas profundezas do mar. Ali se encontra tudo, menos o corpo do Dr. Ulisses. Eu entendo a mágoa da Celina. Olha, Celina, eu acho que o Dr. Sarney vai telefonar para ti. Eu me lembro da amizade. E como foi bonito aquele tempo da caminhada da Aliança Democrática e do início do governo. Eu tenho certeza, Celina, que o Dr. Sarney vai telefonar para ti. Vai lamentar. E vai dizer que um livro de 600 páginas isso escapou. Mas ele vai dizer o que já disse muitas vezes. Quantos foram os discursos? Quantos os discursos em que o Dr. Sarney elogiou ao máximo a figura do Dr. Ulisses? Isso vai acontecer. Dr. Sarney, presidente quase vitalício do Senado, membro perpétuo da Academia Brasileira, ex-presidente, eu tenho a convicção de que ele vai telefonar. Ele não vai deixar dentro da sua biografia permanecer uma frase como esta, uma frase menor. Porque essa frase, e ninguém mais sabe o que o Dr. Sarney, muito mais do que eu, sabe. Essa frase não atinge a figura do Dr. Ulisses. Em nenhum momento o Dr. Ulisses será usado, será analisado, será credenciado, será julgado por causa dessa frase. Essa frase... só uma frase como esta. Atingiu uma pessoa que morta está, que não pode se defender. Ele que durante tantos anos vivo estavam os dois e poderiam debater um com o outro. A saída é esta. E não é humilhante. Dr. Sarney voltará a ter o respeito de todos nós. Se disser, houve um equívoco, houve um erro, houve um vazio, e eu peço desculpas. Obrigado, secretário.